Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações sobre os resultados do segundo trimestre de 2009. Hoje conosco estão presentes os senhores Eduardo Alcalay, diretor-presidente, Lorival Luz, diretor financeiro e de relações com investidores e membros da diretoria executiva. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.estacioparticipações.com. O replay da teleconferência ficará disponível por 7 dias, entre 13 e 20 de agosto. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Estácio Participações, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Estácio Participações e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalay, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Alcalay, pode prosseguir com a apresentação.
Obrigado, muito bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para fazer a divulgação dos nossos resultados do segundo tri de 2009. Como de costume aqui, me acompanham o Lorival Luz, nosso diretor financeiro, a Daniela Guanabara, gerente de RI, toda a equipe. Obrigado a todos pela presença, um bom dia. Eu vou passar pelas principais questões, principais acontecimentos e conquistas aí desse período em análise, do segundo trimestre. Passar rapidamente pelos principais números e aí passo a palavra em seguida para o Lorival, que vai estar olhando mais detalhadamente e discutindo com os senhores o desempenho operacional e financeiro, seguindo aí a nossa apresentação que está disponível na web. Bom, o primeiro trimestre foi marcado aí por importantes conquistas, importantes acontecimentos do ponto de vista estratégico e de reestruturação operacional. Conforme anunciado na última conferência, nós seguimos o plano e demos início às operações da nossa central de serviço compartilhados em meados de maio. Temos já ótimos indicadores e dos benefícios que nós vamos colher ao longo dos tempos aí com esse novo desenho da operação das nossas atividades de apoio e suporte back-office. Já em agosto nós atingimos indicadores importantes, tais como eliminação de atrasos relevantes na emissão de diplomas aos nossos alunos e uma série aí de outras melhorias nas atividades de apoio e de atendimento, tanto ao nosso público externo, né, alunos, quanto ao nosso público interno também, em todas as atividades aí processuais e transacionais, envolvendo contabilidade, RH, TI, suprimentos, serviços acadêmicos, que aí se influencia também no atendimento ao nosso aluno, e assim por diante. Então, estamos bem felizes, é um início, e ao longo dos próximos meses, quando efetivamente a gente atingir um cenário, um regime de estabilização da CSC, que começou recentemente, nós vamos poder estar aí desligando e descontinuando alguns sistemas de apoio que ainda correm em paralelo, e aí podendo oferir, além dos ganhos de qualidade na prestação daqueles serviços, a oferir e colher também ganhos de eficiência, que acho que vão ser mais evidentes aí a partir do quarto trimestre desse ano. Né? Outro evento importante no trimestre, conforme a gente já havia indicado e anunciado, Estácio recebeu a aprovação do Ministério da Educação para o lançamento de cursos de graduação à distância. Demos início e lançamos esse programa ao longo desse ciclo e, como dissemos, operamos através de 54 polos distribuídos aí ao redor da nossa rede, por mais de 15 estados no país. Até aqui estamos em plena temporada aí de captação e matrículas de novos alunos nesses novos cursos. Os cursos são administração, contabilidade, pedagogia, gestão de marketing e gestão de recursos humanos. Estamos em plena temporada de captação, mas já estamos acima das nossas expectativas, acima daquilo que a gente esperava como o início aí de operação desse importante novo formato de distribuição dos nossos cursos. E a expectativa que temos hoje é terminar o ano de 2009 com uma base de alunos de ensino à distância na casa de 5 mil estudantes. Estamos bastante felizes com isso, como eu disse, está além da nossa expectativa e acho que o esforço foi muito bem feito e estamos aí colhendo já nos primeiros meses o sucesso do grande esforço e da qualidade na qual nós investimos nesse importante programa. Do lado do ensino e da central de ensino, nós também estamos aí em ritmo acelerado nos trabalhos de busca de renovação e aumento e desenvolvimento da qualidade dos nossos cursos e também do portfólio de cursos como um todo. Nós já reduzimos aí o nosso portfólio total de cursos que são oferecidos a cada semestre. Nós estamos operando agora com 78 cursos, fizemos aí uma análise bastante criteriosa e focamos nesses 78 cursos. E dentro desses 78, elegemos os 40 maiores cursos, e aí 40 maiores cursos que representam cerca de 87% da nossa base de estudantes. A nossa área de ensino está trabalhando com bastante energia e intensidade para a padronização, a integração das matrizes curriculares, as diretrizes de ensino desses cursos que passarão a ser lançados a partir do primeiro semestre de 2010 neste novo formato, que é um formato que tem como objetivo, como já falei, aumentar a qualidade dos cursos, qualidade esta dirigida, endereçada e adequada ao nosso público-alvo, ou seja, classes B, B baixa e baixa, ou seja, não há aqui qualquer mudança de foco de atuação de mercado, mas sim uma renovação e um aumento da qualidade daqueles cursos oferecidos para o público por nós perseguidos, aumentando também a diferenciação no mercado, ou seja, o objetivo disso é aumentar a diferenciação e o posicionamento competitivo da companhia no seu mercado de atuação, junto ao seu público de alunos-alvo e frente aos principais concorrentes atuantes nesse segmento. E, por último, mas não menos importante, fazendo isso também de uma forma a otimizar a estrutura acadêmica, a otimizar as condições de custo através das quais esses cursos são distribuídos e assim buscando também um aumento de eficiência, produtividade e rentabilidade na operação de ensino na ponta. Ainda durante o segundo trimestre do ano, demos continuidade aos investimentos em marketing institucional e construção de uma identidade de marca da Estácio a nível nacional, como já havíamos comentado com os senhores, e aí atuamos de maneira criteriosa dependendo de cada uma das regiões. Obviamente, Rio de Janeiro, a marca já é amplamente consolidada e conhecida. Nós buscamos uma migração que já está bastante avançada entre a nossa marca Uniradial e Estácio no mercado de São Paulo, que foi bastante bem sucedida, já está acelerada e pensamos nós que já no próximo semestre a marca Estácio será a única a bandeira aí no estado de São Paulo. E na região Nordeste, que é uma situação diferente, onde nós temos marcas regionais bastante fortes e tradicionais, nós estamos aí atuando de maneira mais gradual, fazendo uma transição segura e adequada entre as diferentes marcas em cada um de alguns daqueles estados em que nós atuamos com diferentes marcas, para a marca Estácio. Então, esse processo, estimamos nós, vai estar plenamente consolidado e terminado nos próximos 18 a 24 meses, mas é importante dizer que em todas as praças, sem exceção, a marca Estácio já é presente de uma maneira mais forte, como eu acabei de dizer, no estado de São Paulo, ou ainda assinando conjuntamente, ou um co-branding, se assim eu poderia chamar, entre, por exemplo, a marca FIB, que é a nossa marca forte lá na Bahia, e Estácio. Então sempre falamos em FIB, Estácio, Estácio, FIB, já em todo o território nacional, a marca Estácio já integra todo e qualquer ação e estratégia de comunicação nossa nos mercados. Bom, falando de captação e políticas comerciais e financeiras, nós continuamos neste período de 2009 também numa postura bastante responsável e de forte controle das condições financeiras e de renegociações com os nossos estudantes em atraso. O objetivo, obviamente, principal disso é trabalhar sempre para preservação e melhoria da qualidade de crédito, gerenciar e preservar o nosso capital de giro e, por consequência, o nosso caixa, e também defender o nosso ticket médio, defender o nosso preço médio dos nossos cursos, preservando condições de receita e de receita de qualidade, fazendo, obviamente, buscando um equilíbrio ótimo entre essa busca pela responsável administração financeira do nosso capital de giro e do nosso caixa, equilíbrio entre isso e, obviamente, o objetivo comercial de maximizar a nossa captação e renovação de alunos. Nós acreditamos que ao longo aí dos últimos 9 a 6 meses, em que a gente vem construindo e crescendo bastante o nível de controle e a inteligência de implementar essa política e buscar esse equilíbrio, nós estamos num caminho de sucesso para atingir o melhor balanço entre crescimento da base de receita e resultados sustentáveis no médio e longo prazo. Lorival vai poder desenvolver um pouco mais isso em detalhe aí na fala dele. Ao longo desse primeiro semestre, continuando no segundo tri de 2009, mas consolidando quando nós enxergamos o primeiro semestre do ano como um todo, nós continuamos colhendo os frutos aí e ganhos de eficiência provenientes do processo de reestruturação e de um processo de busca por produtividade nas nossas áreas de apoio administrativa e controles. Mantemos aí um rígido controle de custos e uma busca incessante por redução de custos e despesas através aí de um monitoramento constante via a nossa ferramenta de orçamento base zero e orçamento matricial e por pacotes. Nós já cada vez mais, mês a mês, começamos a enxergar aí tendências positivas nas nossas despesas gerais e administrativas. Por exemplo, essas despesas gerais e administrativas tiveram uma melhora de 2,9 pontos percentuais no primeiro semestre de 2009 em relação ao primeiro semestre de 2008. Importante mencionar, isso afetando aí o nosso custo bruto e custo de pessoal, nós tomamos uma decisão importante na busca de melhoria da qualidade do ensino na ponta, melhoria do ensino que nós entregamos ao nosso aluno e buscando a satisfação deste mesmo aluno. Nós reforçamos a importância e o peso das coordenadorias de curso na ponta, ou seja, aquele indivíduo que tem um papel importante de liderar, orientar, treinar e fiscalizar os professores nas nossas grandes políticas de ensino e, ao mesmo tempo, também atender o aluno e assim por diante. Então, aumentamos a carga horária de coordenadores de curso, e isso, como eu disse, obviamente é um impacto no nosso custo de pessoal e no nosso custo dos serviços prestados. Porém, apesar disso, apesar do escalonamento do INSS, como os senhores que nos acompanham há algum tempo já conhecem essa dinâmica da conta do INSS, apesar desses dois elementos, houve uma estabilidade nas linhas de custo e despesas de pessoal no primeiro semestre do ano. Da mesma forma, a nossa campanha de marketing, como eu já mencionei, os grandes esforços aí da nacionalização e da identidade da marca Estácio, além do esforço comercial de captação de alunos num semestre aí bastante desafiador, essas receitas, essas despesas de marketing e vendas responderam por 3,8% da nossa receita semestral, comparado a 2,6% no ano passado. Nós já havíamos indicado que estávamos trabalhando com maior esforço comercial, objetivando a maximização de captação e também o reforço da identidade da marca a nível institucional e nacional. Na linha de PDD, provisão para devedores duvidosos, nós tivemos aí um bom desempenho, que já vinha se mostrando no primeiro tri, ele se repetiu e, vamos dizer assim, e se intensificou no segundo trimestre do ano, que já mostra aí os frutos de uma política de administração responsável, rígida e criteriosa desse item, mais especificamente, e aí o Lorival também vai poder discutir melhor na fala dele, nós tivemos uma reversão importante, somando 3,3 milhões de reais de reversão da provisão para devedores duvidosos aí no segundo tri do ano. Refere-se especificamente aí aos méritos tem que ser dados aí à nossa área de cobrança, que trabalhou junto com a área comercial e que recuperou 3,3 milhões de reais de receitas que haviam sido contabilizadas no passado. Nós não havíamos recebido essas receitas e no devido prazo nós provisionamos esses recebíveis como perdas no nosso resultado, seguindo lá atrás essa política bastante responsável, mas nós não nos demos por derrotados, fomos atrás. Isso refere-se especificamente a um acordo comercial com uma entidade com quem nós temos um acordo e um convênio. Nós não nos demos por derrotados, fomos atrás, fizemos uma renegociação e recuperamos essa soma importante, o que afetou positivamente o item PDD nesse período. Então, em resumo, como resultado de tudo isso, o nosso EBITDA no segundo trimestre de 2009 atingiu 18 milhões de reais, um crescimento de 47% ano contra ano, indicando uma margem de 7,2% em relação à receita operacional líquida, o que representa um ganho de 2,1 pontos percentuais de margem em relação ao mesmo período de 2008. Olhando o semestre como um todo, nós atingimos um EBITDA de 61 milhões de reais, ou seja, uma margem de 11,9% em relação ao ROL, comparado com 10,7% no mesmo período de 2008. E, para finalizar, os senhores devem estar acompanhando a situação. Nós, por orientação das autoridades de saúde aí no Brasil, nas diferentes praças onde operamos, nós tivemos que interromper as aulas naquelas praças em que nós já havíamos iniciado as aulas, ou postergar as aulas onde nós não havíamos iniciado as aulas, para a retomada do período letivo, do início das aulas, agora, dia 17 de agosto, a próxima segunda-feira. Isso aí por conta da situação toda em torno da gripe suína e seguindo a orientação das autoridades sanitárias brasileiras, mas está tudo absolutamente sob controle. Os nossos professores e coordenadores já estão trabalhando e com tranquilidade aí na reposição e no calendário, nos ajustes ao calendário escolar para a reposição dessas aulas, e estamos aí começando então, retomando as aulas na próxima segunda-feira com absoluta tranquilidade. Então, dito isso, eu passo a palavra ao Lorival e aí nós seguimos depois abrindo a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos e permanecemos aqui para até o final da conferência.
Bom dia a todos, obrigado ao Calai, bom dia a todos que estão aí participando com a gente do Conference Call. Vamos seguir dentro da apresentação dos slides que vocês têm com vocês aí. Eu vou começar basicamente pelo slide número 2, onde a gente fala um pouco da base de alunos. Então, como vocês podem ver, nós terminamos aí o segundo semestre de 2009 com uma base aí com 202 mil alunos, e isso representando aí um aumento de 4,7% contra o ano anterior, saindo aí de 193 mil alunos para 202 mil alunos agora. É sempre importante aí destacar que ao longo do semestre, no ciclo do primeiro semestre de renovação, principalmente, a companhia tem mantido uma postura aí bastante conservadora e aí até certo ponto restritiva com os alunos devedores, efetivamente aí forçando o pagamento das mensalidades em atraso e limitando as renovações de mensalidades e acordos que não vêm sendo honrados nos últimos anos. Essa restrição e esse controle está sendo mantido agora para esse ciclo de renovação agora que está acontecendo agora julho, agosto, para o segundo semestre, e como o Caleia já mencionou, quer dizer, o objetivo principal aqui é um controle, obviamente, da inadimplência e também, sobretudo, uma preservação do capital de giro da companhia. Então, nós colocamos aí critérios bastante seletivos de limite de mensalidades em atraso, limites financeiros por curso, onde esses alunos têm que se enquadrar dentro desse limite para que a companhia faça, de fato, a renovação e aí matricule esses alunos para o segundo semestre. Isso aí pode e tem e está aqui o impacto dentro da base de alunos. A gente vai falar um pouco mais na sequência dos impactos financeiros, principalmente na PDD. Indo já para o slide número 3, aqui tem um breve resumo dos principais indicadores, mas aí dá para ver basicamente a margem EBITDA aí com uma expansão aí de 2,1% da receita líquida. Mas nos slides seguintes a gente vai entrar em bem mais detalhes, então eu já convido todos aí para o slide número 4, onde a gente entra um pouco mais no detalhe aqui no caso da receita, tá? Então, no caso da receita bruta, a companhia chegou aí a 361 milhões de receita no segundo trimestre, o que representou aí um crescimento de 2,8% comparado com o segundo trimestre de 2008, né? A receita líquida, por outro lado, ela foi para 248 milhões, com um crescimento de 4,4%, basicamente com efeito aí, com um resultado aí na queda das deduções aí de 0,7%. Já olhando o resultado do semestre, a gente atingiu aí 513 milhões de reais de receita, com tem um aumento aí de receita líquida, né, com uma expansão de 4,7, respondido isso por 4,7 na base de estudantes e um aumento aí na mensalidade de basicamente 3,1. Então, uma maior expansão da receita aí é o resultado aí do esforço da companhia, principalmente aí na linha de deduções e redução das deduções. No slide 5, que é o slide sequente aí, a gente fala um pouco do custo dos serviços prestados, e aí a gente pode ver que a companhia apresentou aí um aumento, principalmente no custo docente, um aumento de 1,3% da receita líquida, que se a gente desmembrando esse 0,8% é o efeito do escalonamento do INSS, e um acréscimo de 0,5 em virtude de uma melhoria do objetivo que o Alcalá já mencionou, na qualidade dos cursos, via aí um esforço, um reforço nas horas de coordenação de curso, tá? Então, esse reforço é extremamente importante nas coordenadorias dos cursos e busca aí uma melhoria contínua na qualidade do ensino na ponta e um melhor atendimento de aluno. E isso certamente se reverterá favoravelmente a nós, impactando aí positivamente, esperamos, a retenção de alunos para o segundo semestre e também com a melhoria na qualidade do ensino, também com impacto na captação. Então, dessa forma, no primeiro semestre, olhando já o resultado do primeiro semestre, nosso custo atingiu aí 61,7% da receita líquida, o que representou aí um aumento de quase 1% no primeiro semestre contra o primeiro semestre de 2008. E também aí, se a gente descontar, nesse caso do primeiro semestre, o escalonamento do INSS, a gente basicamente teria uma estabilidade no custo dos serviços prestados, porém uma melhora aí significativa na qualidade dos serviços prestados. Então, basicamente, esse aumento de custo no primeiro semestre, ele é respondido pelo escalonamento do INSS, tá? E também, com relação aqui às outras despesas, é o impacto que a gente ainda tem com parte dos custos de aluguel e custos de utilidades das companhias que a gente adquiriu ao longo do ano passado e que estão em processo de renegociação, e aí algumas coisas são prazos longos para que a gente consiga renegociar, mas a gente já espera ter impactos agora para o segundo semestre desse ano. Indo para o slide 6, basicamente aqui é o lucro bruto e aí resultante do que a gente acabou de falar no custo dos serviços prestados. Então, a nossa margem bruta recorrente, ela chegou a 38,3% no primeiro semestre, comparado aí com o 39,3% em 2008, tá? No trimestre, uma redução aí, ela chegou agora a 34,1% e comparado com 35,8% no ano passado. Basicamente, todo o efeito que a gente acabou de relatar e acabou de discriminar no slide anterior, que são os impactos do INSS e também do custo docente com a maior quantidade de horas de coordenadoria, que trouxe esse impacto nesse trimestre e um impacto bem menor no semestre, tá? A gente indo agora para o slide 7, a gente fala um pouco aí das despesas comerciais, gerais e administrativas. Então, como vocês podem ver aí no gráfico, a gente teve uma redução aí bastante significativa nas despesas gerais e administrativas aí no segundo semestre, quer dizer, uma redução de 1,9 pontos percentuais aí da receita líquida quando a gente compara com 2008, então saindo aí de 22,6% para 20,7%. E com relação às despesas comerciais, tivemos uma redução de 1 ponto percentual, saindo aí de 8,1 para 7,1. Como consequência, e aí a companhia conseguiu reduzir o total de despesas de vendas, despesas comerciais, gerais e administrativas no segundo trimestre, em 2,8%, que é um resultado bastante significativo, e aí caindo de 30,6% da receita operacional líquida em 2008 para agora 27,8% da receita. Então, e no total, em volume, em valores financeiros, o total, as despesas caíram de 73 milhões em 2008 para 69 milhões agora no segundo trimestre, tá? Então, é uma redução aí bastante significativa dentro do trimestre, que está bastante alinhado com a estratégia, com as metas da companhia. Olhando basicamente o mesmo slide, mesma informação, agora só que no slide 8, onde a gente fala um pouco do semestre, então como é que estamos fechando o semestre no mesmo formato, a gente consegue ver que as despesas gerais e administrativas no primeiro semestre de 2009, elas caíram em 2,9% da receita líquida, caindo aí de 23,4% para 20,5%. E aí um reflexo claro é do rígido controle de despesas que a companhia tem, tem feito, principalmente através aí do nosso modelo de negócios e com os instrumentos que a gente tem dentro do orçamento base zero e do orçamento matricial. Então, no total aí das despesas gerais administrativas, a gente fechou o primeiro semestre de 2009 com 105 milhões, contra 111 milhões no primeiro semestre de 2008, né? Por outro lado, as despesas de marketing, conforme já falado com vocês nos resultados do primeiro trimestre, que elas apresentaram e continuam apresentando um aumento aí, nesse caso aqui no semestre, de 1,2%, quando comparado com 2008, mas isso é o efeito e dando suporte é a nossa estratégia de reforço da marca Estácio a nível nacional e também o esforço que a gente teve agora para o lançamento do nosso ensino à distância. Então, esse incremento aí de 1,2% na despesa de marketing, ele basicamente se refere a esses dois efeitos, a unificação da marca, estratégia e reforço da marca, e também ao lançamento do ensino à distância, que exigiu de nós e vale muito a pena, e a gente tem visto isso no resultado de captação, como o Alcalay já mencionou, então está mais do que, vamos dizer, bem justificado e efetivo esse investimento que a gente fez em marketing no primeiro semestre. E aí é importante a gente falar um pouco aqui da PDD e do impacto que isso teve no primeiro semestre, quer dizer, apesar daí no cenário econômico e seus impactos aí no nível de atividade, nível de emprego e inadimplência, a gente teve aí uma basicamente igual a PDD nos níveis aí de 3,3%, agora 3,1% da receita líquida, e isso aí é basicamente em virtude aí de uma manutenção e dessa abordagem bastante conservadora nos nossos recebíveis e nas renegociações e no controle das despesas de devedores duvidosos, né, que eles somaram no primeiro semestre aí 15,7 milhões de reais. Importante aqui é mencionar que basicamente, né, também está em linha com 2008, e é importante aqui que a companhia espera, e a gente começa agora um novo ciclo semestral, quer dizer, vem no segundo semestre agora, nós estamos em fase de rematrícula, em fase de renegociação, e aí é importante a gente continua, apesar de ter uma estabilidade no primeiro semestre, a gente acredita que para o final, para o ano, o resultado do ano deve ter um impacto aí de mais ou menos 1% adicionais ao resultado que a gente teve em 2008, dado que agora a gente continua tendo uma postura bastante restritiva nessa renovação do segundo semestre, e a gente pode ter algum efeito dessa inadimplência que pode vir e que não será eventualmente renovado, e esse impacto cai agora no segundo semestre. Então, para o total do ano, a gente espera um resultado aí de 1% superior ao resultado que a gente teve no ano passado. O ano passado, basicamente, a gente teve aí 4,2% de PDD, de provisão, e a gente espera esse ano aí alguma coisa na casa entre 5% e 5,5%, apesar de no primeiro semestre já estar bastante bom, o resultado está estável, então podemos até ter uma boa surpresa, mas a companhia trabalha com esse cenário para final de 2009. Como o Alcalay mencionou, é só para detalhar um pouco mais, a gente teve aí um resultado positivo de basicamente 3 milhões de reais nesse semestre, nesse último trimestre, fruto de um acordo que a gente tinha com uma entidade e que estava em atraso, e a gente tinha jogado isso em provisão já nos meses anteriores, e aí foi feito um esforço de toda a área comercial e o esforço da ponta, da unidade que tinha esses alunos, e a gente foi bastante rígido e duro com esse nosso parceiro, e o que fez com que a gente acabasse recebendo de fato esses valores. E a rigidez ela foi tão simples quanto temos algo em atraso, precisamos acertar para que os alunos continuem estudando, e conseguimos acertar nisso, é um efeito bastante positivo, e isso é a postura que é importante a companhia estar tendo com toda a base de alunos, e trouxe esse efeito bastante positivo. E aí, sumarizando isso tudo, na despesa total aí das despesas comerciais, gerais e administrativas, a companhia reduziu aí em 2%, em 2 pontos percentuais da receita líquida, a despesa de vendas, aí, despesas comerciais, gerais e administrativas, ela reduzindo de 29,4 para 27,4 agora no primeiro semestre de 2009. E o total desse semestre, elas mantiveram aí num patamar de 140 milhões, que basicamente a gente teve 139,6 no primeiro semestre de 2008, e agora estamos com 140,6 milhões, então quer dizer, despesas comerciais, gerais e administrativas no mesmo patamar do ano passado, com um ganho de 2 pontos percentuais. Como consequência, indo para o slide número 9, nosso EBITDA recorrente no segundo trimestre de 2009, ele subiu aí, teve um acréscimo, subiu aí 47%, atingindo 18 milhões de reais no segundo trimestre, com uma expansão de margem de 2,1 pontos percentuais com relação ao mesmo período de 2008. Falando no primeiro semestre, nosso EBITDA atingiu 61 milhões de reais, representando aí um acréscimo, um incremento de 19,7% acima do primeiro semestre de 2008 e com uma expansão de margem de 1,2 pontos percentuais. O nosso lucro líquido ajustado no trimestre ficou em 10,9 e no semestre em 43,5 milhões de reais, com 8,5% de margem. Já para concluir, na última página, no slide número 10, a gente pode ver que no final do trimestre a companhia continua com uma forte posição de caixa líquido, com basicamente 216 milhões de reais, obviamente aplicado aí concessivamente em instrumentos de renda fixa. Aí, obviamente, essa manutenção aí, dada a sazonalidade do nosso negócio, por isso que teve uma queda aí de 240 milhões do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2009, mas isso também é importante dado a manutenção e a estratégia de controle dos nossos recebíveis, visando aí a manutenção e o controle do nosso demanda e o nosso controle por capital de giro. Caso contrário, a gente poderia ter aí uma drenagem de caixa bem maior e com aumento do contas a receber, tá? Então tem um aumento do primeiro trimestre para o segundo trimestre, que é natural do nosso negócio, dado o nosso ciclo semestral, mas absolutamente sob controle, mantendo aí o nosso days receivables na casa de 40 dias, que a gente entende que é bastante saudável para para essa data, quer dizer, para o fim de um ciclo nosso, o fim de um semestre, tá? Então, estamos aí falando de days receivables aí na casa de 40 dias. O nosso capex orgânico ficou aí basicamente em 15 milhões no trimestre e 21,6 no primeiro semestre. É importante mencionar a nossa estratégia, o nosso planejamento é de um capex na casa aí entre 50 e 55 milhões para 2009. Por fim, a gente reforça que esses resultados estão extremamente bem alinhados dentro do planejamento estratégico da companhia e a gente espera a manutenção e a continuidade para o segundo semestre. Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte do nosso call. A gente vai pedir agora para abrir para as perguntas a sessão de Q&A, as perguntas e respostas agora. A gente está aqui à inteira disposição de vocês. Então, podemos começar a perguntas e respostas a partir de agora. E obrigado a todos, por enquanto.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Informamos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Primeira pergunta, senhor Eduardo Nishio, empresa UBS Pactual.
Bom dia. Eu queria ter mais um pouquinho de visibilidade na margem. Como é que está vindo a captação? Se vocês estão vendo essa campanha de marketing, vocês já influenciando uma melhora na captação? E se vocês pudessem dar um número preliminar de novos alunos que vocês estão vislumbrando aí para o segundo semestre. Obrigado.
Ok, bom dia, Nishio. É o Calai falando aqui. Bom, em termos de captação, eu acho que a nossa estratégia comercial realmente está dando frutos. A gente tem uma atuação, uma ação bastante intensa aí em todos os mercados onde atuamos. Estamos em plena temporada ainda, a captação vai se estender ainda por o mês de agosto como um todo, né? E aí cada dia é um dia importante, especialmente na reta final. Felizmente ou infelizmente, o costume do brasileiro nesse mercado, ele realmente deixa muita coisa para a última hora. Estamos encontrando um mercado desafiador. Acho que assim, o impacto aí da crise econômica, que afetou de maneira mais forte ou menos forte em diferentes setores da economia, nós sentimos um pouco disso no final do ano passado, início desse ano, mas não de maneira bastante intensa. Isso está se mostrando um pouco mais presente, eu acho que nessa temporada aqui de captação para segundo semestre, nós estamos tendo aí um desafio importante de maximizar e buscar as nossas metas, que continuam sendo bastante ambiciosas, de formação de base de alunos novos. Nós estamos enxergando aí toda a competição tendo dificuldades, diria, acho que alguns participantes dificuldades muito maiores do que as nossas. Então acho que a gente está fazendo a coisa certa, estamos colhendo os frutos aí da nossa estratégia comercial, mas é um mercado que é um mercado que está num momento desafiador em termos de maximização de captação de base de aluno frente às principais praças onde operamos, e aí as principais praças sendo Rio de Janeiro, Nordeste e São Paulo. Nós estamos vendo um mercado bastante desafiador. Eu não posso te dar ainda, não tenho como te dar ainda uma perspectiva de número, porque como eu disse, ainda a gente tem muita água por passar debaixo da ponte ainda. Essa reta final de agosto e início de setembro, a gente tem muito a conquistar, então eu não tenho como te dar uma que seja uma indicação de número. O que eu te digo é que a gente está atuando no mercado de maneira bastante forte, e dentro do mercado que está aí, eu acho que a gente está se destacando em relação ao que tem de captação para ser feita, frente aí aos nossos controles, frente às nossas ações comerciais bastante importantes. É importante dizer que a gente não só está fazendo ação de comunicação, publicidade, mas sim, a partir desse ciclo, a gente lançou mão de estratégias importantes e ações importantes de venda mesmo, pessoal de venda na rua, em grandes praças, empresas, escolas, e assim por diante, convênios com empresas. Então estamos fazendo um trabalho bastante intenso para maximizar aquilo que tem de captação a ser feita, e acho que no início de setembro a gente efetivamente vai estar concluindo esse ciclo.
Obrigado. Só mais uma perguntinha em relação ao centro compartilhado. Vocês acabaram de terminar o projeto, e eu queria saber se já houve impacto no segundo tri em termos do centro compartilhado e em margens, e se a gente pode esperar muito mais agora para o segundo semestre e para o ano que vem.
Ok,
Sim, no segundo tri ainda não oferimos nenhum ganho substancial de margem, Nishio, porque quando você instala e bota para funcionar uma operação dessa, é meio que você tem que rodar um pouco em paralelo. Você não liga uma operação dessa e desliga imediatamente outros sistemas antigos ou paralelos de apoio, né? Além do que você tem também, no desligamento desses sistemas paralelos de apoio, você tem uma série de ônus e de rescisões que são feitas one time, óbvio, para terminar ou descontinuar aquelas atividades. Estamos em processo de fazer tudo isso neste momento. Então, como eu disse, a gente começa a ter algum benefício sim agora para o terceiro tri, mas mais intensamente quando entrar em regime, tanto a estabilização da CSC, porque a CSC, quando ela começa a operar, com um nível de segurança maior do que quando ela entra em regime, justamente para você ligar uma operação dessa magnitude. Além disso, em paralelo, você vai desligando aos poucos os sistemas paralelos de apoio, e ao desligar você tem algumas despesas one time de rescisões. Então, ainda no terceiro tri agora, a gente começa a ter algum benefício, mas os benefícios mais intensos e visíveis a gente está programando para o quarto tri desse ano. Agora, nós estamos bastante confiantes aí em relação ao acerto e aos benefícios que a gente vai oferir, tanto em termos de produtividade quanto em termos de qualidade. Quer dizer, como o exemplo que eu mencionei aí, quer dizer, a gente começa a enxergar concretamente muito ganho de qualidade, e o mais importante, quer dizer, qualidade com menos esforço, que se traduz em qualidade com produtividade, né?
Obrigado.
Próxima pergunta, senhor Bruno Giardino, empresa Santander.
Bom dia a todos. São duas perguntas. A primeira é referente a esse, no que se refere a esse incremento de 50 bases no custo com relação ao aumento de qualidade e coordenadoria. Vocês veem necessidade de ter gastos adicionais agora no segundo semestre, no sentido de aumentar ainda mais a qualidade, ou isso já passou? E a segunda pergunta é em relação ao CAPEX, se vocês esperam, se existem projetos da companhia que façam com que o CAPEX chegue a 50, 55 milhões em 2009. Obrigado.
Ok, e com relação ao ganho de qualidade na ponta, que a gente precisou aí carregar um pouco mais as nossas despesas, te respondendo aí, eu acho que o que a gente fez cobriu o upgrade de qualidade de serviço na ponta que a gente gostaria, e eu acho que isso vai entrar em regime agora. Nós não enxergamos aí nenhum novo ônus adicional para os próximos períodos. Foi uma decisão importante que a gente tomou, visando qualidade e satisfação do aluno, que sustenta aí o sucesso do negócio no longo prazo, e a gente precisou fazer, e não vislumbramos nenhuma carga adicional nesse sentido. Com relação ao CAPEX, nosso CAPEX para o ano continua 50, 55 milhões de reais de previsão, o que, se você olhar o acumulado até o primeiro semestre, você pode falar, bom, mas se anualizássemos esse valor, daria menos, daria 40 e poucos. Mas é que a gente tem aí alguns itens importantes represados, e substancialmente são investimento em infraestrutura, tanto em prédios, a manutenção das nossas instalações, quanto em laboratórios, bibliotecas, e alguns programas e projetos importantes, como a central de ensino e outros projetos que também nós vamos intangibilizar ter dispêndios de CAPEX. Então, o nosso programa, o nosso orçamento, o nosso plano de CAPEX continua aí sendo de 55 milhões de reais. Obviamente, a cada dia a gente busca com mais critério economizar, busca com mais critério fazer mais com menos, mas a posição, acho que conservadora e responsável hoje, e de previsão para essa conta, é de 55 milhões de reais por ano.
Tá ótimo. E só fazendo um follow-up rapidamente, o Lorival falou em 100 bases de increase no PDD para 2009, é isso ou escutei errado?
Não, é isso mesmo. Ano passado,
Se você ver, o nosso número fechou 4.2, a gente espera fechar esse ano basicamente com 5.2, ou seja, basicamente tem aí um número um pouco mais forte no segundo semestre. Agora, obviamente, a companhia, assim como trabalhamos fortemente em busca de cada centavo de recuperação no primeiro semestre, e a gente foi bastante bem sucedido, tem aí também uma oportunidade de a gente obter esse mesmo sucesso no segundo semestre do ano. Mas o que a companhia está trabalhando é com esse número, tá?
Tá legal, muito obrigado. Bom dia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta, senhor Marcos de Túlio, empresa Angra Partners.
Bom dia. Eu queria saber, dentro da linha de outras despesas administrativas, quais são os grandes números aí dentro e se eu posso esperar essa melhora aí para os próximos trimestres. Obrigado.
Bom, vamos lá. Dentro do outras despesas gerais e administrativas, a gente teve uma melhora, eu vou te passar, de basicamente, eu acho que 2,5% da receita operacional líquida, e a gente espera a manutenção desse ganho para o segundo semestre. Isso tudo é basicamente um resultado da estratégia e do nosso modelo de gestão, baseado principalmente aí no orçamento matricial e no orçamento base zero. Então, é um ganho bastante sólido que a gente tem obtido desde o primeiro trimestre e se materializou no segundo semestre, e ele, obviamente, ele se mantém agora para o segundo semestre do ano. Então, a gente espera, nessas outras despesas gerais e administrativas, ter um ganho, uma oportunidade até de um pouco de expansão. A gente ver sobre muitos aspectos, a gente tem feito renegociações com fornecedores de todos os aspectos, e aí podemos ter um ganho, principalmente aí na linha de serviços de terceiros, tá? Onde a gente tem feito um trabalho árduo aí de chamar todos os nossos prestadores de serviços e ter uma renegociação com eles, e a gente tem obtido sucesso e chegando em alguns casos a ter ganhos aí de até 20% na renegociação com esses terceiros. Então, a outra coisa que você já traz aí o impacto também dentro da criação da CSC, da Central de Serviços Compartilhados, a gente internalizou o nosso processo contábil, que até o mês de maio ele era feito pela Pricewaterhouse, e agora já, a partir do mês de maio, que foi feita a transição em junho e para o segundo semestre, toda a nossa contabilidade ela é feita internamente, o que tem aí um ganho substancial a nível de custo, e principalmente recai sobre essa linha, tá? E aí, só para falar um pouco mais disso, a gente concluiu já esse segundo trimestre com a nossa contabilidade interna e um processo, basicamente, a gente pode considerar aí um sucesso nessa transição, saindo da Price para a contabilidade interna. A gente concluiu todo o processo com auditorias e tudo dentro do prazo. Vocês podem ver que o prazo está dentro do cronograma nosso, a gente não teve nenhum atraso de pareceres, nenhum atraso de divulgação, nenhum atraso com CVM, com nada. Então, o que demonstra um ganho financeiro e uma manutenção na qualidade das nossas demonstrações financeiras, tá? Então, acho que esse é basicamente aí bem importante o ganho que a gente vai ter nessa linha.
Ah, tá ótimo. Obrigado.
Próxima pergunta, senhor Bruno Giardino, empresa Santander. Senhor Bruno, pode prosseguir.
Ah, perdão. Aproveitando a oportunidade, gostaria de colocar mais duas perguntas. A primeira em relação ao ambiente de M&A, o que vocês estão vendo nesse mercado. E a segunda é o que vocês esperam de impactos no setor se aprovada aquela linha de financiamento do BNDES às instituições de ensino superior. Obrigado.
Ok, Bruno. Bom, M&A, nós estamos enxergando um cenário, acho que mais positivo, porque se a crise econômica e todo mundo e o sentimento é de que o Brasil está saindo da crise, alguns setores já começam a se recuperar, e é verdade, a gente enxerga os números. O que a crise trouxe de restrição de crédito e acesso a capital a todas as empresas de maneira geral, isso sim se fez muito marcante em todos os setores, acho que vocês analistas aí sabem disso até melhor do que nós, e no nosso setor não foi exceção. Então, eu acho que a gente tem um mercado e um ambiente aí, acho que mais realista do ponto de vista de possíveis vendedores, possíveis empresas-alvos, realistas no sentido de uma pretensão e uma percepção de valores mais realista, mais pé no chão, e uma competição por essas mesmas aquisições menor, porque aí os possíveis compradores, seja interno, seja externo, também estão com um capital mais restrito. Então, acho que isso são bons ventos que vêm aí para nós, para que nós tenhamos condições de maneira muito seletiva, como sempre adotamos a nossa abordagem, a escolher fazer aquisições corretas ao preço correto. Como eu disse, tanto do ponto de vista de potenciais vendedores, quanto do ponto de vista de compradores, competidores a nós, o mercado está mais disciplinado e a gente tem desenvolvido algumas conversas de maneira mais satisfatória que conseguem caminhar e continuar no eixo da racionalidade e da disciplina. Então, isso é bom. Nós que estávamos bastante focados e concentrados nos esforços de reestruturação interna e reposicionamento da companhia ao longo dos últimos 12 meses, agora cada vez mais começamos a olhar para fora, cada vez mais começamos a olhar aquisições, e esse cenário de mercado, como eu disse, só ajuda, porque a gente começa a ter eco de racionalidade em diferentes conversas nossas, né? Mas a gente continua sendo bastante seletivo de olhar aquisições certas aos preços certos, e aí aquisições certas é qualidade, seja do ativo em si, seja do ativo complementado à nossa estratégia ou à nossa plataforma de atuação e à nossa geografia aí. Então, eu acho que o cenário de M&A começa a melhorar daqui para frente e a gente pode ter à nossa disposição oportunidades interessantes. E daí que vem o grande diferencial que a gente vem batendo na tecla as conversas com vocês, que é a nossa total responsabilidade e conservadorismo na aplicação e na preservação do nosso caixa, que esse cenário de restrição ao crédito, nós não fomos afetados por ele, porque temos um balanço muito forte, temos caixa disponível e capacidade de alavancagem ainda adicional para efetivamente aproveitar esse cenário de mercado de aquisições. Com relação às medidas ou os programas e linhas de financiamento aí recém-anunciadas em conjunto aí pelo Ministério da Educação e pelo BNDES, eu acho muito interessante, muito positivo, especificamente que em relação às mudanças ao FIES, isso é ótima notícia. O FIES é uma alternativa de financiamento ao aluno, mas que ainda hoje é muito travada, muito pouco desenvolvida e, por consequência, é pouco difundida e pouco utilizada pelos alunos. Então, na medida em que essa linha seja mais agilizada na medida em que outros agentes financeiros possam participar dessa dinâmica. Isso é bastante importante, além, obviamente, da redução importante da taxa de juros. E a linha especial lá, anunciada pelo BNDES, que ainda é um anúncio, é um protocolo, demanda regulamentação aí do BNDES com o Ministério da Educação, é bastante interessante. Nós, apesar da nossa posição de caixa, a gente tem sim o objetivo de buscar um rebalanceamento gradual da nossa estrutura de capital, passando a financiar com recursos de terceiros, de dívidas de longo prazo, investimentos nossos em CAPEX e também amanhã aquisições importantes que a gente vem a fazer. Então, uma linha de financiamento de longo prazo a taxas atrativas é muito bom. Nós estamos já em contato direto com o BNDES nesse sentido. Acreditamos também que tanto a nossa qualidade de quesitos e parâmetros regulatórios, que são condições importantes para poder aplicar para essa linha de crédito, quanto também, principalmente, a saúde e solidez do nosso balanço patrimonial, também são diferenciadores para que a gente seja aí uma companhia bastante no começo da fila aí de efetivamente buscar essas linhas de financiamento para financiar investimentos no longo prazo. Então, tudo isso aí é muito boa notícia para o setor como um todo e especialmente para nós também.
Legal, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalay para suas considerações finais.
Bom, temos aqui uma pergunta que foi colocada via web, né? E do Eduardo, meu xará. Então, ele pergunta: qual o foco das aquisições da Estácio? Fortalecer EAD ou ampliar a base de alunos do ensino superior? Eduardo, na verdade, o foco são as duas coisas. Quer dizer, o EAD, é importante dizer, o EAD nós começamos a Greenfield e por uma razão muito simples. A gente já enxergava o MEC ganhando e apertando o cerco em relação ao EAD, nos quesitos de qualidade, nos quesitos de estrutura mínima e de infraestrutura. Vocês viram aí ao longo dos últimos meses o MEC tomando decisões drásticas em relação a alguns participantes do EAD, no sentido de caçar licença ou congelar vestibulares por questão de qualidade especificamente. Então, nós que naquele momento estávamos olhando algumas possíveis aquisições, a gente tirou o pé porque a gente já sabia que esses problemas iam vir, e a gente já decidiu avançar na nossa estratégia Greenfield, porque sim, a gente foi capaz de mostrar ao MEC qualidade, consistência, e tanto é que recebemos a aprovação do MEC no primeiro trimestre desse ano. Obviamente, aquisições para acelerar o nosso crescimento em AD são consideradas sim, para que a gente possa alavancar ainda mais o nosso crescimento orgânico, que já é satisfatório, mas à medida que a gente puder ganhar velocidade, tanto melhor, porém, de uma maneira muito disciplinada e seletiva, dado que o MEC levantou muito a barra no quesito qualidade, está perseguindo aí de maneira bastante forte atividades e empresas que atuam no mercado com um nível de qualidade aquém daquilo que o MEC coloca como o desejado e o necessário. E no superior, no ensino presencial, é a mesma coisa. Como eu acabei de falar, o mercado acho que começa a ficar mais disciplinado, mais racional, e aí sim nós, com o nosso capital, nosso balanço e com agora mais foco e liberdade de atuação para olhar para aquisições, a gente também está olhando ativamente, mas de maneira seletiva, possíveis aquisições de participantes que somem de maneira adequada a nossa plataforma e geografia atual no presencial também. Então, queremos crescer muito organicamente, tanto à distância quanto no presencial, e aquisições idem. Okay?
Bom, é o Lorival de novo. Tem uma outra pergunta aqui do Zé Maria. Basicamente a pergunta dele é: qual a razão do contas a receber ter subido aí de 105 milhões no primeiro trimestre, em março, para 121 milhões agora em junho, tá? É bom, Zé Maria, para ir a todos. É importante só colocar, esse aumento ele é muito natural dentro do nosso ciclo de negócios, dado que o aluno ele vem aqui, ele se matricula lá em janeiro, fevereiro, e aí ele tem o direito de estudar durante todo o semestre, ele pagando ou não pagando. Isso aí é do nosso business, porque a lei faculta a ele esse direito. Então, o que que acontece? A partir aí, principalmente nos meses de maio e junho, a gente tem aí um aumento muito pontual da inadimplência, o que é revertido no momento de julho e agosto, quando a gente vai, e para ele continuar estudando, renovar a matrícula dele, ele tem que vir e acertar essa dívida dele, ou essa inadimplência dele, sobretudo do segundo trimestre. Então, sempre olhando o nosso contas a receber, você vai ver que sempre o primeiro trimestre, ele tende a ser os trimestres ímpares, ele tende a ser inferior aos trimestres pares, tá? E aí é importante se notar, e o que que a gente acompanha, os days receivables. E aí quando você olha, a gente teve aí um incremento, basicamente, aí saindo de 36 dias para 42 dias no segundo trimestre do ano, o que é absolutamente sob controle e dentro do nosso ciclo natural do negócio, dado essa peculiaridade que a gente tem no semestre e o direito e o que a lei faculta a ele de poder concluir o semestre, por exemplo, não pagando aí maio, junho, tá? Agora, o que acontece nesse ciclo de julho, a gente tem sido bastante restritivo, e aí o aluno tem que vir para se fazer a matrícula, ele vem e tem que fazer o acerto dessas mensalidades atrasadas, e aí via uma parte do parcelo pagamento à vista, e a outra parte a gente pode fazer a renegociação e a divisão ao longo do semestre, tá? Isso tudo a gente faz com um recebível via cheque pré-datado, via uma nota promissória e uma confissão de dívida, o que a gente passa a ter um instrumento muito mais forte para fazer a cobrança quando ele faz inadimplemento da renegociação, e aí por isso que a gente passa a ter uma boa expectativa, uma melhor expectativa de recuperação desses créditos ao longo do segundo semestre. Então, mas basicamente é isso, é a sazonalidade e aí do nosso ciclo, tá?
Bom, então, dado aí que nós não temos mais nenhuma pergunta na fila, seja na web, seja aí por telefone, eu gostaria aqui de passar os comentários finais, agradecer muito aí a presença de todos mais uma vez aqui conosco nessa divulgação dos nossos resultados trimestrais, agradecer a equipe que está aqui conosco e finalizar dizendo que nós estamos aí confiantes aí na nossa atuação, cada vez mais, de maneira consistente, passo a passo, melhorando o nível de qualidade do nosso produto, do nosso ensino, melhorando o nível de qualidade da entrega desse ensino na ponta aos alunos e todo o atendimento e relacionamento com aqueles mesmos alunos e, ao mesmo tempo, ganhando consistência e ganhando eficácia cada vez mais crescente nos controles, na administração central, nos serviços compartilhados, em todas as estruturas de apoio a nossa rede de 78 unidades. Atuação comercial bem balanceada entre maximização de base de alunos e uma administração financeira responsável, que preserva a caixa, que preserva a capital de giro, que preserva a saúde financeira da companhia no médio e longo prazo, que são diferenciais relevantes para nós continuarmos crescendo, investindo em qualidade e investindo em possíveis aquisições que acelerem aí o nosso crescimento. Então, nós aqui, e em nome aí da nossa diretoria, eu gostaria de transmitir essa visão e essa satisfação de nós estarmos de maneira gradual, consistente, às vezes talvez mais lentamente do que o total desejado, mas estamos passo a passo, de maneira consistente e sustentável, no médio prazo, buscando a melhoria do produto, buscando a melhoria dos resultados e da companhia como um todo ao longo dessa trajetória. Então, meu muito obrigado e um bom dia a todos.
A teleconferência da Estácio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.